Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras. Centro de Avaliação de Português, Língua Estrangeira. Diploma Intermédio de Português, Língua Estrangeira. DIPLE. Compreensão do oral. Nesta componente do exame, vai ouvir vários textos duas vezes. Entre a primeira e segunda audição de cada texto, há um sinal sonoro. Responda às questões enquanto ouve os textos ou no fim de cada audição. Use o enunciado ou uma folha de rascunho para registar as respostas às questões. No fim da audição de todos os textos, tem 5 minutos para passar todas as respostas para a folha de respostas. Este CD não pode ser interrompido e termina com a palavra fim. No caso de ter alguma dúvida, deve colocá-la agora. Parte 1. Texto 1. Agora tem 1 minuto para ler as questões sobre este texto.
Olá, então, tudo bem?
Oi.
Epá, tu nem imaginas.
O que foi?
Tive 3 meses a fazer um trabalho. Ontem só tinha até às 18 horas para entregar o trabalho. Fui lá, eu reli as regras do concurso umas 20 vezes.
Mas o trabalho era para um concurso?
Era um concurso literário, sim.
Ok.
Mas tinha, pronto, tinha regras e tal. E então, eu segui as regras todas, portanto, a nível da obra ficou tudo perfeito, mas esqueci-me do essencial, que era preencher a ficha de inscrição. E mesmo assim eles não me aceitaram. Estás-te a rir? Foi mesmo isto que aconteceu. Faltou a ficha de inscrição e necessitavam de qualquer coisa do Portal das Finanças.
Sim.
E então cheguei lá às 10 para as 6.
Sim.
Ainda estavam 3 ou 4 pessoas a acabar de entregar as candidaturas.
Mas leste tudo?
Li, mas teoricamente lá embaixo havia uma pequena... como é que aquilo se chama?
Uma nota.
Uma nota.
Sim.
Pequenina, muito pequenina.
Muito pequenina.
E tu sabes que eu tenho alguns problemas de visão, em que tinhas de clicar, abrir, e aparecia-te uma ficha de inscrição e as restantes, os restantes elementos para elaborares o processo e entregares. Então, eu simplesmente limitei-me a entregar o livro que eu tive a fazer durante 3 meses, ainda bem que era fininho, e esqueci-me do essencial, que era a ficha de inscrição. Resultado, não pude candidatar-me.
Ana, eu acho isso extraordinário. Tu acabaste de dizer que esqueceste o essencial.
Sim, a ficha de inscrição.
O essencial.
E eles não aceitaram.
E tens que começar a fazer as coisas
eu
sem ser de cabeça
tocar
no
violino.
Ar. Não. Fizeste as coisas de cabeça no ar, mais uma vez. Devias ter lido tudo, carregar em tudo o que lá estava que fosse botão. Estou farto de dizer isto. Porque, como é lógico, não vais entregar nada sem uma ficha de inscrição.
Mas hoje em dia os sites têm demasiada informação visual. Para quem tem problemas, é complicado. Tens de reconhecer isto.
E não existe lá uma coisa em cima que dizia contactos no site?
Eu cheguei a ir falar com as pessoas.
Telefonavas e perguntavas o que é que era necessário.
Fui pessoalmente.
E o que é que te disseram? De certeza absoluta que disseram que era necessária a ficha de inscrição juntamente com a obra.
Não, não me disseram isso. Disseram, é só seguir as regras. E eu, foi o que eu fiz.
Qualquer entrega que se faça para um concurso, para um pedido de subsídio, para um pedido de bolsa, tem obrigatoriamente que ter o preenchimento de um formulário.
Exatamente, isso é verdade.
Não é chegar lá e deixares a obra.
Exatamente.
E eles depois fazem o quê? Dão-te um carimbo, não?
Por exemplo. Podiam ter tido não. pena de mim.
A falha foi tua, não foi deles. Além disso, já sabes como é que é. Okay. Não te iam ajudar.
Ok.
A falha foi tua.
Que me sirva de emenda. Olá, então, tudo bem?
Oi.
Epá, tu nem imaginas.
O que foi?
Tive 3 meses a fazer um trabalho.
Uhum.
Ontem só tinha até às 18 horas para entregar o trabalho.
Uhum.
Fui lá, eu li, reli as regras do concurso umas 20 vezes.
Mas o trabalho era para um concurso?
Era um concurso literário, sim.
Ok.
Mas tinha, pronto, tinha regras e tal. E então, eu segui as regras todas, portanto, a nível da obra ficou tudo perfeito, mas esqueci-me do essencial, que era preencher a ficha de inscrição. E mesmo assim eles não me aceitaram. Estás-te a rir? Foi mesmo isto que aconteceu. Faltou a ficha de inscrição e necessitavam de qualquer coisa do Portal das Finanças.
Sim.
E então cheguei lá às 10 para as 6.
Sim.
Ainda estavam 3 ou 4 pessoas a acabar de entregar as candidaturas.
Mas leste tudo?
Li, mas teoricamente lá embaixo havia uma pequena... como é que aquilo se chama?
Uma nota.
Uma nota.
Sim.
Pequenina, muito pequenina.
Muito pequenina.
E tu sabes que eu tenho alguns problemas de visão, em que tinhas de clicar, abrir e aparecia-te uma ficha de inscrição e as restantes, os restantes elementos para elaborares o processo e entregares. Então, eu simplesmente limitei-me a entregar o livro que eu estive a fazer durante 3 meses, ainda bem que era fininho, e esqueci-me do essencial, que era a ficha de inscrição. Resultado, não pude candidatar-me.
Ana, eu acho isso extraordinário. Tu acabaste de dizer que esqueceste o essencial.
Sim, a ficha de inscrição.
O essencial.
E eles não aceitaram.
E tens que começar a fazer as coisas
eu
sem ser de cabeça no ar.
Eu tentei tocar violino.
Não. Fizeste as coisas de cabeça no ar, mais uma vez. Devias ter lido tudo, carregar em tudo o que lá estava que fosse botão. Estou farto de dizer isto. Porque, como é lógico, não vais entregar nada sem uma ficha de inscrição.
Mas hoje em dia os sites têm demasiada informação visual. Para quem tem problemas, é complicado. Tens de reconhecer isso.
E não existe lá uma coisa em cima que dizia contactos no site?
Eu cheguei a ir falar com as pessoas.
Telefonavas e perguntavas o que é que era necessário.
Fui pessoalmente.
E o que é que te disseram? De certeza absoluta que te disseram que era necessária a ficha de inscrição juntamente com a obra.
Não, não me disseram isso. Disseram, é só seguir as regras. E eu, foi o que eu fiz.
Qualquer entrega que se faça para um concurso, para um pedido de subsídio, para um pedido de bolsa, tem obrigatoriamente que ter o preenchimento de um formulário.
Exatamente, isso é
verdade.
Não
é chegar lá e deixares a obra.
Exatamente.
E eles depois fazem o quê? Dão-te um carimbo, não?
Por exemplo. Podiam ter tido pena de mim.
A falha foi tua, não foi deles. Além disso, já sabes como é que é.
Okay.
Não te iam ajudar.
Ok.
A falha foi tua.
Que me sirva de emenda.
Texto 2. Agora tem 1 minuto para ler as questões sobre este texto. é licenciada em Biologia Marinha, mas foi outro caminho que escolheu. A escrita. Sónia Louro, 36 anos, é autora de romances históricos, entre os quais Viriato, o Filho Rebelde, A Vida Secreta de Dom Sebastião, A Verdadeira Peregrinação e O Cônsul Desobediente, título incluído no Plano Nacional de Leitura, que evoca a história de Aristides de Sousa Mendes. Publica agora Amália, o romance da sua vida, uma biografia romanceada da diva do fado, um sonho tornado realidade. Pelo que sei, é antiga a ideia de escrever uma biografia de Amália.
Sim, creio que de alguma forma todos os portugueses a admiram. Eu não sou exceção. Sempre gostei muito de ouvi-la. Há qualquer coisa, um certo mistério na sua voz que me dava muita vontade de escrever sobre ela. Mas mal me surgiu a ideia, descartei-a logo, porque achei que não era capaz. Até que o meu editor, sem saber desse meu desejo, desafiou-me a escrever a sua biografia. Então pensei que se ele acreditava em mim, eu também tinha de acreditar.
Além das fontes escritas, foi também ao encontro de pessoas que privaram com Amália.
Nem podia ser de outra forma. Quando se escreve acerca de alguém que viveu há 300, 400 anos, não há outro remédio, mas quando se trata de uma personalidade que é a nossa contemporânea, temos a obrigação de ir à procura de pessoas que a conheceram, não é? Foram as conversas com estas pessoas que me permitiram dar uma dimensão humana ao romance. É verdade.
Na introdução, a Sónia cita e diz: a minha vida é tão grande que era difícil caber num livro. Como fez para que coubesse?
Bem, tentei fazer um compromisso entre o número de páginas e o interesse do conteúdo. Havia muitos episódios interessantes. Aliás, a vida da Amália é uma sucessão de episódios interessantes. Mas coloquei-me no lugar dos leitores e pensei que histórias é que me poderiam aborrecer. Onde é que eu gostaria de parar a leitura? Por aí. Se não selecionasse, o livro ficava com mais de 2.000 páginas e tornava-se muito enfadonho.
A narrativa começa na véspera da morte da Amália, em outubro de 1999. E depois recua até 1939, quando ela canta pela primeira vez no Retiro da Severa.
Sim.
O que encontramos neste livro?
Toda a sua vida. Toda a sua vida. Não quero parecer pretenciosa ou exagerada, mas é a vida da Amália, pessoal e profissional, contada através dos episódios mais interessantes, selecionados de entre os mais interessantes.
E há algum episódio interessante que a tenha marcado especialmente?
Gosto muito dos episódios com o Alain Ullmann, daquela intimidade única que havia entre eles. Creio que é daí que nascem fados tão bons. Ele foi um dos seus melhores compositores, se não mesmo o melhor. Conheceram-se no início dos anos 60, depois o Ullmann teve que sair do país, mas nunca perderam o contacto. Tanto que conto histórias dos dois já no final dos anos 80. Houve sempre um carinho e uma amizade muito grandes. É verdade.
E o que mais a surpreendeu durante o processo de investigação e o processo de escrita?
Uma certa contrariedade. Por exemplo, como é que a Amália é tão amada e simultaneamente tão desconhecida? As pessoas não fazem ideia da projeção internacional que ela teve logo nos anos 40 e 50. Sabem que cantou no estrangeiro, mas além de não imaginarem que foi tão cedo, não calculam o quanto era admirada. Desconhecem também que ela escrevia, que muitos dos fados que ela canta são escritos por ela. Era uma pessoa de uma enorme inteligência, perspicácia e sensibilidade.
É licenciada em Biologia Marinha, mas foi outro caminho que escolheu. A escrita. Sónia Louro, 36 anos, é autora de romances históricos, entre os quais Viriato, o Filho Rebelde, A Vida Secreta de Dom Sebastião, A Verdadeira Peregrinação e O Cônsul Desobediente, título incluído no Plano Nacional de Leitura, que evoca a história de Aristides de Sousa Mendes. Publica agora Amália, o romance da sua vida, uma biografia romanceada da diva do fado, um sonho tornado realidade. Pelo que sei, é antiga a ideia de escrever uma biografia de Amália.
Sim, creio que de alguma forma todos os portugueses a admiram. Eu não sou exceção. Sempre gostei muito de ouvi-la. Há qualquer coisa, um certo mistério na sua voz que me dava muita vontade de escrever sobre ela. mas mal me surgiu a ideia, descartei-a logo, porque achei que não era capaz. Até que o meu editor, sem saber desse meu desejo, desafiou-me a escrever a sua biografia, então pensei que se ele acreditava em mim, eu também tinha de acreditar.
Além das fontes escritas, foi também ao encontro de pessoas que privaram com a Amália.
Nem podia ser de outra forma. Quando se escreve acerca de alguém que viveu há 300, 400 anos, não há outro remédio, mas quando se trata de uma personalidade que é a nossa contemporânea, temos a obrigação de ir à procura de pessoas que a conheceram, não é? Foram as conversas com estas pessoas que me permitiram dar uma dimensão humana ao romance. É verdade.
Na introdução, a Sónia cita e diz: a minha vida é tão grande que era difícil caber num livro. Como fez para que coubesse?
Bem, tentei fazer um compromisso entre o número de páginas e o interesse do conteúdo. Havia muitos episódios interessantes. Aliás, a vida da Amália é uma sucessão de episódios interessantes. Mas coloquei-me no lugar dos leitores e pensei que histórias é que me poderiam aborrecer. Onde é que eu gostaria de parar a leitura? Por aí. Se não selecionasse, o livro ficava com mais de 2.000 páginas e tornava-se muito enfadonho.
A narrativa começa na véspera da morte da Amália, em outubro de 1999. E depois recua até 1939, quando ela canta pela primeira vez no Retiro da Severa.
Sim.
O que encontramos neste livro?
Toda a sua vida. Toda a sua vida. Não quero parecer pretenciosa ou exagerada, mas é a vida da Amália, pessoal e profissional, contada através dos episódios mais interessantes, selecionados de entre os mais interessantes.
E há algum episódio interessante que a tenha marcado especialmente?
Gosto muito dos episódios com o Alain Ullmann, daquela intimidade única que havia entre eles. Creio que é daí que nascem fados tão bons. Ele foi um dos seus melhores compositores, se não mesmo o melhor. Conheceram-se no início dos anos 60, depois o Ullmann teve que sair do país, mas nunca perderam o contacto. Tanto que conto histórias dos dois já no final dos anos 80. Houve sempre um carinho e uma amizade muito grandes. É verdade.
E o que mais a surpreendeu durante o processo de investigação e o processo de escrita?
Uma certa contrariedade. Por exemplo, como é que a Amália é tão amada e simultaneamente tão desconhecida? As pessoas não fazem ideia da projeção internacional que ela teve logo nos anos 40 e 50. Sabem que cantou no estrangeiro, mas além de não imaginarem que foi tão cedo, não calculam o quanto era admirada. Desconhecem também que ela escrevia, que muitos dos fados que ela canta são escritos por ela. Era uma pessoa de uma enorme inteligência, perspicácia e sensibilidade.
Texto 3. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto.
Apesar de todas as entrevistas serem diferentes umas das outras, existem algumas perguntas que todos os entrevistadores gostam de colocar. Com algum trabalho de casa, qualquer candidato pode preparar-se para uma entrevista, aumentando as hipóteses de ser bem-sucedido no processo de seleção. Para o ajudar, temos connosco Manuel Lopes. Bom dia, Manuel.
Bom dia.
Que é especialista em recursos humanos e que nos vai dar uma ajuda acerca de como se deverá responder às perguntas essenciais numa entrevista de recrutamento.
Ora, a primeira questão, normalmente, é para nos apresentarmos, para falarmos sobre nós próprios.
Sim, antes de mais, queria agradecer o convite. É verdade. Essa é a pergunta essencial, é um ponto obrigatório em qualquer entrevista de recrutamento. Portanto, o candidato deverá sempre praticar a resposta a esta pergunta para sucintamente transmitir aquilo que pretende, a mensagem que pretende. Isso é muitíssimo importante. Conseguir uma resposta sucinta, direta, e onde, acima de tudo, valorize muito bem o seu perfil profissional. Ou seja, nesta primeira pergunta, dá-se uma primeira ideia de si. E essa primeira ideia, como sabemos, é fundamental.
Exato. A seguir, poderia perguntar-se quais os objetivos a curto e a longo prazo?
Sim, normalmente, digamos que é complementar da anterior. Quem sou, o que fiz e o que quero fazer. Dever-se-á ser muito específico e tentar aproximar de alguma forma os seus objetivos aos que lhe parecem poder ser proporcionados pela vaga da empresa em questão, da empresa a que se está a candidatar e ao cargo a que se está a candidatar. Aqui os candidatos deverão demonstrar que são ambiciosos, mas que, juntamente com a ambição, têm a qualidade do realismo. E respostas como ganhar bem ou estar reformado são totalmente proibidas. É sempre bom lembrar que devemos dar a ideia de estarmos a responder a um cargo que é um trabalho e não um emprego.
Certíssimo. Como terceira questão, poderemos perguntar o que o levou a enviar o seu currículo para esta empresa.
Sim, exatamente. E é a oportunidade ideal para demonstrar que fez o seu trabalho de casa. Naturalmente, que para responder a esta pergunta é preciso fazer previamente uma pesquisa sobre a empresa. Das piores coisas que há numa entrevista é um candidato não ter a mínima ideia dos serviços que uma empresa presta. Ou seja, significa que demonstra pouco interesse pelo cargo e apenas está interessado no cargo. Não no contexto, não na cultura empresarial, não nos objetivos e nos fins. Portanto, o meu conselho é visitem o site institucional, o site da empresa, da multinacional, utilize os motores de pesquisa, leia revistas da especialidade, converse com pessoas que trabalham ou que trabalharam na empresa, que a conheçam, pessoas conhecidas, amigos, tudo isso. Tente adquirir o máximo possível de informação.
Apesar de todas as entrevistas serem diferentes umas das outras, existem algumas perguntas que todos os entrevistadores gostam de colocar. Com algum trabalho de casa, qualquer candidato pode preparar-se para uma entrevista, aumentando as hipóteses de ser bem-sucedido no processo de seleção. Para o ajudar, temos connosco Manuel Lopes. Bom dia, Manuel.
Bom dia.
Que é especialista em recursos humanos e que nos vai dar uma ajuda acerca de como se deverá responder às perguntas essenciais numa entrevista de recrutamento. Ora, a primeira questão, normalmente, é para nos apresentarmos, para falarmos sobre nós próprios.
Sim, antes de mais, queria agradecer o convite. É verdade. Essa é a pergunta essencial, é um ponto obrigatório em qualquer entrevista de recrutamento. Portanto, o candidato deverá sempre praticar a resposta a esta pergunta para sucintamente transmitir aquilo que pretende, a mensagem que pretende. Isso é muitíssimo importante. Conseguir uma resposta sucinta, direta e onde, acima de tudo, valorize muito bem o seu perfil profissional. Ou seja, nesta primeira pergunta dá-se uma primeira ideia de si. E essa primeira ideia, como sabemos, é fundamental.
Exato. A seguir, poderia perguntar-se quais os objetivos a curto e a longo prazo?
Sim, normalmente, digamos que é complementar da anterior. Quem sou, o que fiz e o que quero fazer. Dever-se-á ser muito específico e tentar aproximar de alguma forma os seus objetivos aos que lhe parecem poder ser proporcionados pela vaga da empresa em questão, da empresa a que se está a candidatar e ao cargo a que se está a candidatar. Aqui os candidatos deverão demonstrar que são ambiciosos, mas que, juntamente com a ambição, têm a qualidade do realismo. E respostas como ganhar bem ou estar reformado são totalmente proibidas. É sempre bom lembrar que devemos dar a ideia de estarmos a responder a um cargo que é um trabalho e não um emprego.
Certíssimo. Como terceira questão, poderemos perguntar o que o levou a enviar o seu currículo para esta empresa.
Sim, exatamente. E é a oportunidade ideal para demonstrar que fez o seu trabalho de casa. Naturalmente que para responder a esta pergunta é preciso fazer previamente uma pesquisa sobre a empresa. Das piores coisas que há numa entrevista é um candidato não ter a mínima ideia dos serviços que uma empresa presta. Ou seja, significa que demonstra pouco interesse pelo cargo e apenas está interessado no cargo. Não no contexto, não na cultura empresarial, não nos objetivos e nos fins. Portanto, o meu conselho é: visitem o site institucional, o site da empresa, da multinacional, utilize os motores de pesquisa, leia revistas da especialidade, converse com pessoas que trabalham ou que trabalharam na empresa, que a conheçam, pessoas conhecidas, amigos, tudo isso. Tente adquirir o máximo possível de informação.
Parte 2. Texto 1.
O que aconteceu foi isto. O Paulo quis dar uma achega ao que a Joana tinha dito. E em vez de tornar mais clara a ideia sobre como poderiam prosseguir com o trabalho, acabou por ser ignorado e ficou a falar para as paredes porque todos perceberam rapidamente que ele não pescava nada do assunto. O que aconteceu foi isto. O Paulo quis dar uma achega ao que a Joana tinha dito. E em vez de tornar mais clara a ideia sobre como poderiam prosseguir com o trabalho, acabou por ser ignorado e ficou a falar para as paredes porque todos perceberam rapidamente que ele não pescava nada do assunto.
Texto 2. Basicamente concordo com o que a Ana disse. A ideia seduz-me bastante e acho que tem possibilidades de ser um sucesso. Só há um senão. E se as pessoas acharem que o produto não está suficientemente bem apresentado? A campanha baseia-se no facto de ser rápido e fiável. E se as pessoas fizerem outro tipo de associações? Basicamente concordo com o que a Ana disse. A ideia seduz-me bastante e acho que tem possibilidades de ser um sucesso. Só há um senão. E se as pessoas acharem que o produto não está suficientemente bem apresentado? A campanha baseia-se no facto de ser rápido e fiável. E se as pessoas fizerem outro tipo de associações? Texto 3. Nunca tinha visto uma discussão tão acesa por tão pouco. Se ao menos alguém tivesse alguma coisa a ganhar. Percebo que as pessoas se entusiasmem e gostem de fazer valer os seus pontos de vista. Já não compreendo tão bem quando se passa para um campo em que o confronto é mais importante do que a apresentação de argumentos. Nunca tinha visto uma discussão tão acesa por tão pouco. Se ao menos alguém tivesse alguma coisa a ganhar. Percebo que as pessoas se entusiasmem e gostem de fazer valer os seus pontos de vista. Já não compreendo tão bem quando se passa para um campo em que o confronto é mais importante do que a apresentação de argumentos. Texto 4.
Aflige-nos muito esta situação de total falta de perspectivas em que o João vive. Mais problemática é ele próprio nem sequer se dar conta disso. Aflige-nos muito esta situação de total falta de perspectivas em que o João vive. Mais problemática é ele próprio nem sequer se dar conta disso.
Parte 3. Texto 1. Agora tem um minuto para ler as questões sobre este texto.
Olá, Inês.
Olá, Francisco.
Sabias que a bicicleta em Portugal representa apenas 1,6% das deslocações, quando a média europeia é 7,4%? Bem, e é evidente que países planos como a Holanda têm um uso de 40% da bicicleta nas suas deslocações.
É verdade, mas Portugal tem um trunfo a apresentar, que é o clima ameno, e a propósito disso, dos dias que agora de primavera, que já vão estar mais agradáveis para passear, nós oferecemos um país que tem mais de 200 ciclovias, num total de 1.600 quilómetros. Por isso, a minha pergunta é, o que é que está a falhar?
E não é o terreno acidentado. É verdade que nós temos, às vezes, grandes colinas.
Sim, mas é
há...
mais em Lisboa. Quem anda de bicicleta acaba por poupar dinheiro. Este é o primeiro e grande argumento, não é? Porque evitamos estar a gastar dinheiro em combustível, mas também há outras vantagens que vale a pena nós falarmos um bocadinho sobre isso.
Bem, é que, em primeiro lugar, nós podemos fazer aqui um mix ideal, ou seja, a bicicleta pode ser parte do nosso percurso, que depois pode ser colocada no comboio,
por exemplo,
no autocarro ou no metro, em muitos casos, e permite-nos ir bastante mais longe. Depois a saúde, o fácil transporte e estacionamento. Ah, como não seria bom um ambiente com menos emissões, menos congestionamento, melhor qualidade do ar, menos ruído. Era mesmo muito aquilo que o ambiente agradeceria se nós usássemos mais a bicicleta. Olá, Inês.
Olá, Francisco.
Sabias que a bicicleta em Portugal representa apenas 1,6% das deslocações, quando a média europeia é 7,4%? Bem, e é evidente que países planos como a Holanda têm um uso de 40% da bicicleta nas suas deslocações.
É verdade, mas Portugal tem um trunfo a apresentar, que é o clima ameno, e a propósito disso, dos dias que agora de primavera, que já vão estar mais agradáveis para passear, nós oferecemos um país que tem mais de 200 ciclovias, num total de 1.600 quilómetros. Por isso, a minha pergunta é, o que é que está a falhar?
E não é o terreno acidentado. É verdade que nós temos, às vezes, grandes colinas.
Sim, mas é
há...
mais em Lisboa. Quem anda de bicicleta acaba por poupar dinheiro. Este é o primeiro e grande argumento, não é? Porque evitamos estar a gastar dinheiro em combustível, mas também há outras vantagens que vale a pena nós falarmos um bocadinho sobre isso.
Bem, é que, em primeiro lugar, nós podemos fazer aqui o mix ideal, ou seja, a bicicleta pode ser parte do nosso percurso, que depois pode ser colocada no comboio,
por
ou
exemplo,
no autocarro, ou no metro, em muitos casos,
e
permite-nos ir bastante mais longe. Depois a saúde, o fácil transporte e estacionamento. Ah, como não. Seria bom um ambiente com menos emissões, menos congestionamento, melhor qualidade do ar, menos ruído. Era mesmo muito aquilo que o ambiente agradeceria se nós usássemos mais a bicicleta.
Fim da audição dos textos. Agora tem 5 minutos para passar as respostas para a folha de respostas.
fim.